Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 16 graus a temperatura. Estamos iniciando nesta segunda-feira, graças a Deus. Hoje chegou a primavera, que maravilha! Precisamente na madrugada, né, de ontem para hoje, por volta de 3h50, se eu não me engano, da madrugada, iniciou oficialmente a primavera em 2019. 16 graus a temperatura. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua conectividade na programação da tua Rádio São Francisco. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um assunto nesta hora de bate-papo aqui no Temática, no seu segmento painel. Hoje trazendo, começando a semana, graças a Deus, com a primavera. E olha só que coincidência, na verdade não é uma coincidência, porque coincidências não existem na minha visão. Tudo tem um propósito. Quando eu agendei esse painel, eu já nem tinha me dado conta que hoje era início da primavera. Então, a gente está iniciando realmente com chave de ouro, falando sobre leitura, falando sobre esclarecimento, falando sobre como ser cidadão, falando como se melhorar no nosso dia a dia, que é tão difícil, né? Por que se inteirar sobre os assuntos políticos? Porque faz parte da nossa vida. Muita gente ainda tem um ranço, né? Não gosta de político, político não presta, a Câmara de Vereadores não sabe nem onde fica e assim por diante. Ou seja, ou a pessoa começa a se interessar um pouquinho e ver que tudo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. E a Câmara de Vereadores, gente, vocês não têm ideia de como eles proporcionam coisas boas para a cidade. Não só de Caxias do Sul, obviamente, várias Câmaras de Vereadores por todo o Brasil desenvolvem ações de leitura e desenvolvem ações de ensinamentos, de agregar, né, a população juntamente com os políticos, os seus vereadores, e Caxias do Sul não fica de fora. No dia 30 de setembro, ocorre o Jovem Parlamentar 2019 na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Esse é o nosso assunto, aliás, é o nosso mote, porque a gente vai falar de outros assuntos também aqui, já que temos um vereador que vai contar todas as fofocas da Câmara de Vereadores para a gente hoje aqui no programa. E eu já começo apresentando o único homem da mesa, presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Jesus do céu, que baita título tu preside, hein, Edson da Rosa? Muito bom dia.
Começando a primavera. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos, amadas, mortos, amigos. Dancemos todos até não mais saber-se o motivo, até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. É um texto de Mário Quintana.
Bravo.
Canção da Primavera para Érico Veríssimo.
Que baita abertura, fiquei emocionada, vereador Edson da Rosa. Que prazer tê-lo aqui de novo.
Bom dia, Rosângela Magalhães. Né? Eu te conheci como Rô agora, fiquei sabendo que é Rosângela Magalhães.
É que profissionalmente é Rosângela Magalhães.
Ah, é um prazer estar aqui contigo, fazia tempo que eu não vim aqui.
É verdade.
Obrigado pelo convite, dividir essa mesa com a Vânia, Marta Espiorim, com a nossa diretora geral da Câmara, a Grégora.
Ele já apresentou, não preciso mais apresentar.
Não, mas é um prazer estar aqui com vocês e podemos nessa manhã onde se inicia a primavera, um dia tão bonito, né?
Mas, o dia,
mas os dias nebulosos...
Sol. Um pouquinho frio, mas com sol,
mas
né?
Os dias cinzentos também têm seu valor, né?
Tem. Nossa, como... Eu estava falando ontem, eu estava de plantão ontem, domingo à tarde, trabalhando, e dizia para os nossos ouvintes que o frio estava indo embora. Mas que também o frio era necessário, né? Nós temos aqui na Serra Gaúcha uma agricultura que necessita muito do frio, necessita
necessário.
Desses cuidados que o inverno traz. Enfim, como eu falei na abertura do programa, vereador, tudo tem seus dois lados, não é verdade? Conosco também a diretora-geral da casa, Grégora Fortuna dos Passos. Primeira vez que vens ao painel, né, Grégora?
Primeira vez.
Seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É importante que a Câmara mostre o seu lado de educação também. Então, nós ficamos gratos por este espaço, que é importante para o esclarecimento.
É
a Câmara também tem esse papel, tem a Escola do Legislativo, que tem como diretor também o vereador Edson da Rosa, que também exerce esse importante papel de educação. Então, nós agradecemos imensamente por esse espaço de esclarecimento.
Muito bem. Também conosco a jornalista que faz parte do amplo departamento de assessoria de imprensa lá da Câmara, Vânia Speiorin, muito conhecida no meio jornalístico. Vânia, muito obrigada por ter prontamente aceito o convite e estar aqui para a gente conversar sobre esta veia tão importante, né, de uma casa que lida com leis, que lida com regras, que lida com o futuro de uma cidade, bem dizer, né? E por que não também traçar estas linhas tão importantes da leitura, do aprendizado, né? De se tornar cidadão efetivamente. Bom dia.
Bom dia. Eu quero muito agradecer, assim, acompanho muito o trabalho da Rosângela, os bastidores, né? Lá da Câmara.
Verdade.
Sempre muito competente. A gente agradece, especialmente para falar sobre os projetos que a Câmara, então, oferece para a comunidade. São todos abertos, todos gratuitos e principalmente no estímulo à leitura. É um poder legislativo, mas na sua essência está a palavra. E se a palavra está lá, acompanhada de imagem, então também está lá uma produção voltada à comunidade. E como bem tu disses, essa casa, a Câmara, ela é mais aberta do que alguém pode imaginar.
Uhum.
Eu sou servidora pública, com muito orgulho, e sempre penso que a primeira atenção é para o cidadão.
Há quantos anos já servidora, Vânia?
Eu já sou da rede há mais de 15 anos. Mas na Câmara eu estou desde 2013 e como servidora efetiva desde 2014.
2013 são 6 anos. Como você fazia conta, Edson?
Quem eu trouxe, só eu modestamente também. Falando, quem eu trouxe para a Câmara de Vereadores fui eu. A meu
Exatamente.
Convite quando eu estava de presidente da Câmara. Eu não sabia
Nesse
disso,
Nesse tempo
né?
todo já deu para ver várias coisas e já deu também para você perceber, Vânia, que o trabalho ou a gente trabalha e se entrega, ou não adianta, né?
Sim.
Seja o vereador, seja a mulher do cafezinho, seja a Vânia na assessoria, seja a diretora da casa, todo mundo tem que dar a sua parte também.
Todos têm que dar e nós trabalhamos com muitos públicos. Então, o vereador Edson, ele tem um público amplo, que é a sociedade, nós também temos, a diretora também. E por incrível que pareça, por mais que as pessoas acham que não, a casa, ela é muito aberta e a direção, a mesa diretora também muito aberta a ideias novas.
Uhum.
Principalmente ideias que conversam com o que a comunidade deseja.
Com certeza. Agora, para isso, as pessoas têm que estar interagindo dentro da casa, né, vereador? Não tem como
Sim.
chegar lá, pedir a voz para falar, a vez para falar e...
Tu sabe que eu fiz questão de começar hoje lendo esse poema que a Vânia nos trouxe, separou por uma outra atividade que iremos desempenhar, justamente para fazer um pouquinho diferente início, porque sempre que algum homem político partidário, porque seres políticos todos nós somos,
uhum.
enquanto seres sociais, as pessoas esquecem disso, ah, tu que é político, sim, eu sou político na minha essência, mas hoje eu estou político partidário, né? Penso que também essa minha fala é um chamamento a todos para uma reflexão, porque na Câmara de Vereadores as pessoas... Por desconhecimento e quase que invariavelmente eu gosto muito de falar sobre conceito, né? Me perguntam, olha, não tem, quase todos os dias as pessoas dizem assim, Edson, eu vou te visitar, eu vou te fazer uma visita na prefeitura. Eu digo, na prefeitura? Então vou marcar que horas tu vai estar lá, para mim marcar um horário contigo. Então, mas tu não está na prefeitura? Não, Eu estou na Câmara, mas não é tudo a mesma coisa, não, não é tudo a mesma coisa.
Vocês vejam como as pessoas, elas realmente adoram colocar
existe,
tudo no mesmo cesto, né?
Não, mas existe essa confusão conceitual de poder, né? Não desconsidero, nós não temos esse conceito de executivo, de legislativo e de judiciário, os três poderes constituídos, e até por isso que hoje nós estamos falando do jovem parlamentar que atinge a academia, né, de nível superior, e hoje nós temos uma simulada do vereador por um dia também, que é um outro público, né, do qual eu estou na comissão de educação, e que hoje as escolas nós teremos no próximo dia 21 de outubro o vereador por um dia, que é o programa mais antigo da Câmara de Vereadores no que tange a atingir os níveis, né, de ensino, que nós temos o Media também, que atende o ensino médio, o jovem parlamentar, que atinge o nível superior, e o do fundamental, que é o nosso vereador por um dia, que acontece a simulada hoje, simulada para colocar tirar um pouquinho o temor. Não tirando, evidentemente, a espontaneidade natural da idade, mas para que tu tenha uma simulada, eles têm que ter a noção do dia a dia. Não vai se exigir alguma coisa que seja assim daquela ritualística normal no procedimento de uma sessão. Né? Que o legal dos programas é a espontaneidade. Tanto que a semana passada, segunda-feira passada, nós tivemos também uma simulada com o jovem parlamentar e lá colocamos para aqueles que foram, foi na segunda-feira à noite. Também outra coisa, aproveitando o teu programa, já que eu estou no embalo, né, que as pessoas dimensionam que nós estamos na Câmara somente nos dias das sessões, terça, quarta e quinta. Não, hoje à tarde não tem sessão, e eu por dever, ter uma simulada, estarei lá com 23 escolas. Né? Na parte da tarde, nós temos as comissões, tem atendimento ao público. E no dia a dia, como tu falou para a Vânia, né? Nós na área da comunicação, a Vânia se dedicou. A Câmara de Vereadores, numa cidade que nem Caxias do Sul, ela nos absorve. Né? Então, por isso que nós, em alguns momentos, em alguns movimentos, em alguns programas, nós procuramos trazer a população para dentro da Câmara. Para quê? Para que ela tenha esse conhecimento. Nós precisamos começar a criar esse conceito para que as pessoas emitam uma opinião verdadeiramente embasada naquilo que é verdadeiramente. Né? Claro, aqui não está se colocando os desgastes da atividade pessoal de cada um.
Os assuntos que vocês trazem.
Mas os assuntos que nós trazemos é esse. Então, agora, o jovem parlamentar, nós temos a Universidade de Caxias, que está nesse projeto, e também quatro academias, né? Quatro faculdades inseridas nesse programa.
Eu ia perguntar, o jovem parlamentar, ele é aberto a todas as universidades e faculdades de Caxias do Sul, é isso?
Isso. Nós fizemos uma reunião com as instituições de ensino superior, colocando a importância da participação no jovem parlamentar, que é um programa da Câmara, com a parceria da Comissão de Educação e da Comissão de Constituição e Justiça. Então, como já é de praxe, foi realizada essa reunião, e as faculdades, tanto as faculdades quanto a universidade, se mostraram muito receptivas.
Uhum. Elas foram chamadas para essa reunião.
Isso.
E todas participaram.
Normalmente algumas não participam, enfim, mas a gente encaminha todo o material também.
Mesmo não participando
da reunião. Mesmo não participando,
recebem material. Porque já começa daí, né? Esta aceitação e este engajamento, porque elas também precisam ter um engajamento, né? Não é só a Câmara, no caso, que tem que fazer alguma coisa, porque é uma... Acredito eu que seja uma estrada de duas mãos, né? Vai e vem.
Um exemplo que eu vou citar desse ano, que a FSG possibilitou aos alunos que fizessem como um trabalho curricular, uhum, a participação do jovem parlamentar. Isso também incentiva, porque além deles conhecerem o trabalho dos vereadores e da Câmara, eles acabam apresentando um projeto de lei ou alguma proposição, e isso serve como trabalho normal de uma das disciplinas. Isso motiva e incentiva a participação. Uhum. Porque a Câmara, claro, fornece um certificado de participação, e isso refletindo no curso é um incentivo para que os jovens venham e participem também.
Com certeza. Vânia, você trabalha com leitura e com os jovens também, né?
Isso.
Fora da Câmara.
Isso.
Você participa de algumas oficinas, roda de leitura e tudo mais. Esse trabalho que a Câmara desenvolve, tanto o jovem parlamentar, o vereador por um dia, a própria semana da leitura que inicia amanhã, que é a pré-feira de livro aqui de Caxias do Sul, que vocês também fazem parte, né, dessa comunhão de leitura da cidade. Na tua visão, esses jovens, essa criançada, que todo mundo está depositando uma esperança enorme para que esse país melhore, isso também são incentivos e empurrões para que eles não se dediquem à política, mas pelo menos tentem entender melhor e, a partir daí, sim, poder entender o que acontece numa cidade, num estado, num país.
Sim. Tem um autor chamado Mário Vargas Llosa, que é um Nobel da Literatura, e ele diz justamente isso. Ele faz esse questionamento. O que que a leitura, o que que a literatura faz para você? O que que ela gera? Liberdade? Fuga? Que conceito tem? E aqui a gente fala dos mais, claro que ele se refere mais à literatura, à leitura literária, mas aqui a gente pega a leitura da informação, a leitura cidadã. Eu preciso conhecer os poderes nos quais eu estou ligada como cidadã para então intervir. Então, o que que acontece quando a gente tem o vereador por um dia, o jovem parlamentar ou media, missão educativa para a democracia? Eles são programas que ajudam esses alunos, via de regra todos são alunos, a conhecer, a se apropriar destes poderes. Quando a gente se sente mais pertencente deles, a gente vai ter mais condições de exigir, de cobrar e sugerir. Sem Porque dúvida. Esses poderes, eles ajudam, esses programas, eles ajudam sim você ler melhor o mundo. E esse mundo vai desde o bairro, desde a família, passando pelo bairro, indo até a cidade, indo para o estado, pelo Brasil, pela nação, pelo mundo. Então, sim, os programas, eles não só articulam a participação, a opinião do aluno, mas também a sua capacidade crítica e também a sua produção. Porque cada um deles, em cada um dos programas, os alunos têm que desenvolver uma proposta. Exceto no media, mas mesmo no media, eles têm atividades, oficinas, que lá no momento dela se elabora ou um texto ou uma dinâmica. Então, todos esses programas também ajudam a sistematizar ideias. Não é só a participação em si, mas também uma produção. E essa produção do vereador por um dia, por exemplo, os projetos que eles apresentam ou no jovem parlamentar, eles podem também ser abraçados pelos vereadores e ali adiante, né, podem se tornar leis. Então, imagina, uma proposta que nasceu lá na sala de aula, daqui um pouquinho se transforma numa lei e que atende a comunidade toda.
É o mais importante, né, que atende a comunidade. Edson, você já está no seu terceiro mandato, né? Quarto mandato. Então, já viu muitas coisas acontecerem e se transformarem dentro da Câmara de Vereadores. Quando é que foi, qual foi o primeiro ano que tu entraste na Câmara?
Foi 2004, né? 2004. Minha primeira eleição. Nesse 2004, tempo, aí é 2005, tu faz a eleição 2004.
Certo, entrou em 2005.
2005.
2005 para 2019, neste tempo todo, tu acha que a gente está no caminho certo? As coisas estão melhorando em relação à casa, em relação à diversidade, em relação a problemas que hoje, de repente, não existem, ou quando tu começaste, não existia tal problema e hoje tem, pode ser o contrário também. Qual, na tua trajetória específica como vereador, estamos no caminho certo?
Eu tive a oportunidade, Rô, e ouvintes, de nesse período ter sido secretário da Educação do município de Caxias, 2009, 2010, 2011.
Justo os anos que eu não estava aqui, eu não presenciei teu trabalho.
É, não, e fizemos, assim, modestamente falando, um trabalho bem importante na área da educação, junto com toda a equipe, evidentemente, né? E eu não vejo outra saída a não ser o conhecimento da educação. As pessoas falam, mas talvez não tenham noção da extensão desta fala, né? Por isso que a gente enfatiza, e eu estou na Escola do Legislativo, estou na Comissão de Educação, sempre faço parte delas, porque eu não vejo outra saída a não ser o conhecimento. As coisas mudaram na medida da rapidez das informações. Hoje as redes sociais tomaram conta, mas o que eu percebo, assim, é naturalmente o interesse das pessoas, mas às vezes sem a profundidade do conteúdo da discussão. Então, nesse sentido, a agilidade, a rapidez da informação, penso que se perdeu um pouquinho, né? Esse momento trouxe isso. E aqui conclamo a todos, e evidente que a gente aqui no programa, né, não vai querer se resolver, mas se nós conhecêssemos mais o que pode uma Câmara de Vereadores, a Vânia falou falou do vereador por um dia, que isso pode se transformar ali na frente do Malino, mas muito mais importante, o vereador por um dia, o Medir, nem tanto, mas o jovem parlamentar que é do ensino superior, ele traz o entorno, principalmente o vereador por um dia, da comunidade escolar, de onde está a escola. Ali eles têm a vivência do problema deles. Eles trazem, na verdade, a angústia, a indicação, a aflição do que eles estão percebendo na sua comunidade. Então, esse programa traz um pertencimento à política enquanto essência, enquanto polis, né? Vamos todos juntos tentar resolver esse problema através dos pequenos. Então, o vereador por um dia, sem, para mim, é um programa que eu tenho um carinho muito grande, ele é um projeto lá do vereador Valdemar Biglia, né? E ele traz essa essência da noção da participação. Eu falo isso porque eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Imigrante lá naquela época, da escola imigrante mesmo, no entorno do bairro de Lourdes, e a gente tinha essa preocupação. Então, penso sim que, infelizmente, nesse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, se tem mais a participação. Mas tu pode observar nas redes sociais como é que estão as coisas, né? Existe essa participação, mas com conhecimento, uma vez, vou falar por mim, para não citar outros exemplos, mas no meu Face, isso há uns 6-7 anos atrás, eu acho, foi postado uma foto minha lá, e uma pessoa, uma conhecida minha, fez um comentário que eu achei, pá, não é justo esse comentário que ela fez, por conta de que não, ela, a interpretação dela foi totalmente equivocada. Eu não respondi nem em box e nem na página do Face. Eu fui falar com ela. Primeiro, ela se surpreendeu quando me viu. E ela disse, eu expliquei para ela, disse, bah, mas eu nem li, eu só repliquei um comentário. Né?
Então, isso tem se tornado não exceção, regra agora.
Então, nós precisamos desse aprofundamento. Uhum. Quando a gente se expõe, quando a gente emite uma opinião, né? Do porquê, pá, eu conheço a rua, eu conheço a Vânia, eu conheço a Gregor, eu conheço a essência dela, eu sei como é que ela é. Pá, isso aqui ela não faria. Peraí, então, eu faço isso muito, sabe? Eu penso que a função nossa, enquanto legisladores, é esclarecer a população. Às vezes, muito mais do que hoje nós temos. Em Caxias, na compilação de leis, quantas leis?
9 mil.
9 mil, é umas 9 mil leis.
Fora os decretos executivos.
9 mil leis, tu tem noção? O que é, daqui a pouco, a tentativa de adequação ao dia a dia, né?
E nós, enquanto... Se a gente for pensar em termos de executivo, o entra e sai a cada 4 anos, então, imagina se uma cidade não tivesse suas leis específicas, sim, cada um que entra faz do jeito que quer.
É isso aí. Né? É. Mas são demais, então... Nesse sentido, nós temos uma missão muito mais profunda, muito mais importante, que ainda a sociedade não consegue enxergar. Né? Mas também talvez isso seja um processo que nós ajudamos a não contribuir para o conceito correto. Uhum. Então, eu vejo que mudou bastante, existe uma participação, mas eu percebo que o desconhecimento do todo...
Ainda é muito grande.
Ainda é muito grande.
Por isso que quando eu recebi o material falando especificamente sobre o Jovem Parlamentar 2019, de Gopa, é um bom assunto. Primeiro, que já estamos na iminência de mais uma edição da Feira do Livro. Nós temos aqui a Semana da Leitura, que começa amanhã. Ou seja, todos os assuntos culminando, vereador... Vânia, Grégora, tudo culminando para que a gente incentive cada vez mais o cidadão a participar, porque se ele não participar, e a gente vê isso em todas as campanhas eleitorais, campanhas específicas feitas pelo TSE, inclusive, sobre a gente não vigiar de uma forma, ah, eu vou ver o que, que ele está fazendo, mas de uma forma a gente acompanhar o trabalho do nosso vereador, do nosso deputado, do nosso senador, né, do nosso presidente, porque não, somos cidadãos, né, então a gente precisa disso. E esses caminhos, acredito, Grégora, você como diretora-geral da casa, alguém já chegou lá e disse, ah, eu quero conhecer quem é a diretora. Às vezes as pessoas nem sabem que a casa tem uma diretora, ou seja, eu quero saber como é que funciona aqui. Tem a diretora, tem o chefe. Quem que é o chefe aqui? Na cabeça das pessoas, imaginam isso, né? Nunca aconteceu isso ainda.
Não, comigo não.
Deveria ter essa curiosidade, comigo... né? Das pessoas irem lá.
Mas a gente recebe, e nós temos diversos programas institucionais também, visitas guiadas. Então, a gente sempre conversa com as pessoas e conversa com os estudantes que nos visitam e esclarece que a Câmara conta com 23 vereadores, né? Hoje, com uma bancada feminina que vem crescendo, e isso é muito...
Mas
positiva. Acredito que o ano que vem é um ano eleitoral, então a expectativa é que aumente ainda mais. E, claro, a função que o Legislativo tem que exercer por meio do setor de comunicação e por meio dos vereadores também é prestar esse esclarecimento. Porque, como tu estavas dizendo antes também, o vereador Edson, sobre as redes sociais e os comentários, como a Câmara é a porta de entrada, é onde as pessoas têm o acesso ao político, então acaba sofrendo muito, às vezes não por fazer, mas pelo reflexo do que está acontecendo, estadual ou federal, né? Então, os vereadores acabam tendo que responder por isso também. E até pelo que acontece no próprio município. Então, esse, o papel da Câmara é um importante papel de fiscalização do Poder Executivo, de propor leis de sua competência.
De melhorias.
Isso, de melhorias, mas o vereador tem uma competência limitada.
Uhum.
Então, é nesse sentido que os nossos programas institucionais auxiliam para que, desde cedo, os jovens, os estudantes até do ensino fundamental conheçam esse processo e possam também, no futuro, melhorar e compartilhar esse conhecimento.
Sem dúvida. Vânia, nós temos canais importantes de comunicação da casa também, né? Hoje a casa tem, na época que o Edson iniciou, acho que não tinha nem, tinha a louca aqui, ó. Vamos voltar atrás agora. É, já tinha site, a câmera, acho que já, né? Já, né? Claro que a tecnologia não
é outra, né?
Não tem tanto tempo, mas já existia. Mas hoje nós temos a TV Câmara, hoje não, faz tempo, TV Câmara faz quanto tempo já? Mais de 20, mais de 20 anos.
Mais de 20 anos.
TV Câmara, que as pessoas podem assistir, infelizmente ainda é canal fechado, mas há de se chegar um dia, né, que há de se ter um canal aberto, né, acho que poderia... Já teve algum projeto nesse sentido?
Já estamos próximos.
Viu?
Estamos
me próximos. Ocorreu agora, agora que realmente me caiu a ficha. Só tem quem tem TV por assinatura, né? Ou seja, seria mais um passo, né, para se abrir as informações. Ou seja, os canais de informação também ajudam, né, Vânia?
Ajudam sim. E eles, embora a gente tenha o canal 16 da NET, a TV Câmara, mas toda a produção hoje está no site, permanentemente, então, www.câmaracaxias.rs.gov.br, a TV está lá, está no YouTube. Então, não precisa só você ter o canal fechado, sim. Você tem acesso se tiver internet. E quem for à Câmara também lá tem acesso à internet, então tem o celular, às vezes tu não tem Wi-Fi em casa, vem lá na Câmara, tá super aberto, então a gente tem a fanpage, que é Câmara Municipal de Caxias do Sul, tem o Twitter, arroba Câmara Caxias, tem Instagram também, Câmara Caxias, TV Câmara, então nessas plataformas que eu falei, tanto no canal quanto nas plataformas online. A gente tem o faleconosco@camaracaxias.rs.gov.br, que esse é o e-mail institucional de acesso à comunidade.
Que é o departamento, e, teu departamento.
Não, nesse, esse é por lei, por quê? Porque tem o acesso à informação. Uhum. Então, esse e-mail fica ligado ao protocolo que distribui, dentro do portal de transparência, que distribui para onde tiver que ter a resposta.
Ah, ok.
Então, assim, mas de qualquer modo, tem o da imprensa, @camaracaxias.rs.gov.br, que é toda uma equipe disposta a bem acolher, e tem o atendimento pessoal. Porque a gente fala das redes, porque está mais perto, né, o acesso mais rápido. Mas também tem o atendimento pessoal. E às vezes, eu acho que quando tu falaste, diretora Grégora, alguém já te perguntou, né, perguntou quem é a diretora. Eu sempre digo para as pessoas criam um mito em torno do servidor público.
Sim, sim.
E esse, às vezes, um mito que não é muito bom. Então, eu convido as pessoas a ficarem perto de mim, a me acompanharem no meu dia a dia.
Aliás, a Câmara também... tem o servidor público, né? Porque as pessoas pensam que são só os apadrinhados dos vereadores, dos políticos, não é, vereador? As pessoas não têm essa imagem também. Só trabalha lá quem são os apadrinhados, ou seja, amigo do amigo do amigo. E não é bem assim que as coisas acontecem, né?
Não, a Câmara de Vereadores tem um quadro assim muito qualificado em todos os níveis. E tem o servidor público de provimento efetivo, que é o que fez concurso. Tem o servidor público, que são os cargos de confiança. Nós também temos os estagiários.
Uhum. Né? Aliás, um projeto também que abraça, né, os jovens de Caxias do Sul.
É legal. Tudo isso faz parte, mas todos nós, enquanto serviço público, somos servidores. Isso é a essência, para mim, do serviço público, né? Que é, no conceito bíblico, a essência dela, né? É o servir.
É isso aí.
O público é o que se coloca à disposição para servir. Né? E que, no caso que nós estamos falando do serviço público, tem uma remuneração.
Se as pessoas, se aumentasse o número de pessoas dentro de uma cidade que soubesse a força que um povo unido tem, a gente teria conseguido já tantas coisas, já do que conseguimos, mais do que conseguimos, mas enfim. Eu estou aqui porque eu preciso abrir o Face para que a telefonista mande as mensagens para o estúdio. E casualmente, Vânia, eu estou aqui na tua página onde você postou hoje o teu casamento celebrado pelo Padre Roque. Aliás, nosso agradecimento por toda a trajetória do Padre Roque que nos deixou ontem, né? Não convivi muito com ele, fiquei muitos anos afastada de Caxias, voltei só em 2012, mas o Padre Roque é uma figura que realmente fez a diferença, né, vereador?
O Padre Roque, inclusive, hoje eu conheci ele bem, mas o Padre Roque Graziottin, ainda não consegui ir lá me solidarizar com os conhecidos, com os familiares, mas ele foi orientador de um dos movimentos que eu tenho assim, um carinho muito grande, que é o movimento de Emaús.
Ah, hoje, inclusive, está com um moletom de Emaús. Ainda bem que a cor é bordô, cor do Caxias, é legal.
Mas padre
Roque, descanse e paz, viu?
É isso, uma pessoa, tinha assim, uma proximidade muito, bastante, na época, com ele, né, bastante próxima. Mas esse, que eu digo sempre, quando a gente faz alguma manifestação de alguém que partiu, né?
Uhum.
É o ciclo da vida.
É o ciclo da vida.
E às vezes, quando a gente se depara com isso, a gente poderia ser. E quando pessoas um pouquinho melhor, né?
Verdade.
Quando a gente com a limitação humana, com a finitude, né?
Uhum.
E vereador Edson, vale lembrar que ele foi cidadão caxiense.
Sim.
Então, assim, a gente tem vários recursos na Câmara para reconhecer a trajetória das pessoas. Hoje, por exemplo, o presidente Cassina, que é o nosso presidente atual, uhum, Flávio Cassina, também mencionou ele numa das matérias, né? Com destaque é isso. O que é ser um cidadão caxiense? É uma homenagem que a Câmara presta para quem é de outra cidade, mas que fez tem uma larga trajetória.
E que fez
que
a
é o caso do Padre
cidade.
Roque,
verdade,
que também foi um político.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Né? Diretor, a gente tem esses recursos e eu acho que não. Ele tem sua trajetória
político
espiritual,
partidário, né?
Mas também foi um político e cada político também ajuda a construir uma cidade.
Sem dúvida.
Né?
E como? Então fica aqui também o nosso agradecimento, não poderia deixar. As fotos da Vânia estão no Face, que é só entrar ali no Face da
Vânia. Pode entrar lá.
Fotos maravilhosas, com uma foto belíssima.
Estava no casamento da Vânia.
Tava, né? Tava aqui, ó. Toda a mesa. A Rosânia não foi, Vânia. Foi em 2016. O Padre Roque, ele ficou adoeceu em dezembro de 2016 e o meu casamento foi no carnaval de 2016.
Então já
três anos.
Parabéns. Padre Roque vai fazer falta, mas que a gente siga o legado que ele deixou, né?
E, Rosângela, deixa eu só abrir um parênteses. O Padre Roque, eu tive muito contato com ele no mestrado em educação. Foi aí que a gente se aproximou mais, fazendo trabalhos juntos,
uhum,
e principalmente voltados à educação. Mas o Padre Roque, ele era sempre um acolhedor das causas sociais. E eu estava ligada a ele mais porque a gente está produzindo um livro sobre a pastoral da dignidade da mulher.
Olha,
eu aproveito para falar disso porque era basicamente uma homenagem a Terigolo. Assim como várias cidadãs e cidadãos da nossa comunidade que frequentam a Câmara, a Terigolo também recebeu homenagens, né? Então ele...
Vamos falar mais sobre esse assunto num outro programa.
Vamos
fazer um programa só sobre esse assunto.
Vamos,
achei legal.
Claro.
11h39, vamos para um rápido intervalo comercial hoje, falando sobre o nosso mote Jovem Parlamentar 2019 na Câmara de Vereadores, mas claro que a gente amplia para todos os assuntos ligados à comunidade na Câmara. Dia 30 ocorre o Jovem Parlamentar, a Semana da Leitura amanhã, e também nós temos o Vereador por um Dia, que é para a gurizadinha ali do ensino médio, né?
Fundamental.
O ensino fundamental.
Médio ou media?
O...
É literalmente um programa chamado media.
Ah, sim. O Vereador por um Dia já foi esse ano, de 2019.
O Vereador por um Dia, não, hoje tem uma simulada e vai acontecer dia 21 de outubro.
21 de outubro, então, o Jovem Parlamentar...
É 30 de setembro.
Em setembro, agora, e em outubro tem...
O Vereador por um Dia.
E ainda na semana do Legislativo, né, diretora, tem Media.
Isso mesmo, o Jovem Parlamentar e o Media, eles estão inseridos na programação dos 127 anos da Câmara.
Muito bem. Vamos dar um rápido intervalo comercial para a aguinha básica e já voltamos falando sobre estes assuntos e muito mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.